Agora, na Central 3. De Chua.
Hey, man, who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that wicked man with the bones.
Boa noite pra você, começando mais um Dishuá aqui pela Central 3, o programa de basquete, viu? A gente faz cesta de dois, faz cesta de três e dá as famosas enterradas também aqui na nossa Central 3. Bom, vamos falar de basquete, deixa eu dar boa noite aqui pro meu companheiro Leandro e a mim. Boa noite, Leandro.
Como vai, companheiro Diguinho? Gostei do termo.
Como vai, chapa? Tudo legal?
Sabe que nesses tempos aí de prisão de mensaleiros, a gente precisa se chamar mais de companheiros, né?
tem aquela música do Dominó, Companheiro, lembra dessa música? Sucesso dos anos 80. Depois eu te passo no seu celular, você vai escutar, você vai curtir muito.
Será, viu, que o José Genuíno joga, é um bom jogador de basquete?
Não sei, não faço a mínima ideia.
imagina ele.
Vamos combinar um basquete.
Olha, aí, o Genuíno eu não sei, mas é do mesmo pessoal do PT. Eu sei que o Suplicy gosta muito do basquete, gosta muito de jogar, já vi, inclusive ele velhinho, né, mas jogando, se jogando, mexendo numa quadra, assim, ele tem... O Suplicy é sempre uma surpresa, né, o que o Suplicy não sabe fazer, ele faz mesmo assim.
Canta,
ele toca piano, ele é um malucão.
Dança, enfim, dança, Eduardo Suplicy, uma figura, né. Bom, Leandro e Amin, vamos começar falando do basquete aqui, né, e vamos falar da NBB que começou, protestos, né, a primeira rodada e uma nota de repúdio da Associação de Atletas de Basquete do Brasil. Todos esses assuntos na primeira parte do Dishuá.
Pois é, Diguinho, a gente vai passar os resultados dessa primeira rodada daqui a pouco, mas a Associação dos Atletas, os atletas profissionais de basquete no Brasil, emitiu uma nota de repúdio muito forte. Aliás, o nome, né, o ato de repúdio, já mostra o tamanho desse posicionamento. E essa associação, ela serve como apoio, tá? Ela não é uma entidade ligada diretamente a nenhuma liga, a nada disso, mas ela representa muito bem os jogadores, mais até do que no futebol a gente pode enxergar. E ela repudia e lamenta o fato de que aconteceu o que todo mundo já sabia. Equipes de basquete no Brasil acabaram tendo que jogar duas vezes no mesmo dia. E mesmo as que não jogaram duas vezes no mesmo dia, muitas delas tiveram que fazer dois jogos em dois dias seguidos em lugares muito distantes. A gente está falando de São José, Paulistano, Bauru,
caramba,
Mineiros.
Dois no mesmo dia?
Porque são várias esferas. A Sul-Americana tem as suas datas, a Federação Brasileira tem as suas datas e a Paulista também tem as suas datas.
Certo.
Por motivos políticos, nenhuma quer ceder. A gente já falou sobre isso num programa passado, mas é claro que ninguém se mexeu, os jogadores já tinham mostrado que isso poderia acontecer. A simples olhada do calendário já faria a gente perceber isso. Só que nada foi feito e aconteceu, por exemplo, do Pinheiros ter que estrear na NBB contra o Paulistano e no mesmo dia fazer uma partida decisiva pelo Sul-Americano. É brincadeira isso?
E não tem como priorizar uma competição, né, Leandro? Até porque o grupo de basquete não é igual a um grupo de futebol, por exemplo.
Exatamente, a gente tá falando, eu dei o exemplo aqui do Pinheiros. O Pinheiros é um time, não foi pelo Sul-Americano, foi uma pelo Paulista e uma pelo Brasileiro. E é uma briga política aí muito pesada. Não é à toa, ô Diguinho, que o Campeonato Paulista tem contrato com uma televisão e o Campeonato Brasileiro tem contrato com a televisão concorrente. Né? O Campeonato Paulista é transmitido pela ESPN, que é mais crítica, e a Federação Brasileira tem contrato com a Sport TV, com a Globo, com a Globosat. Isso não é uma coincidência. E o Pinheiros acabou sendo prejudicado por isso, porque estava na semifinal do Campeonato Paulista e tinha que enfrentar o Paulistano pela semifinal, brigando por vaga na final, ao mesmo tempo que deu o pontapé inicial na NBB, tendo que fazer dois jogos no mesmo dia. O Pinheiros também passou, o Paulistano também passou por isso e o Bauru também passou por isso. A nota serve como repúdio e tudo mais, mas eu acredito que não vá mudar nada. Aliás, o estrago já está feito, não vai mudar nada a curto prazo, talvez na temporada que vem mude. Mas o que a gente viu na primeira rodada do NBB foi algo parecido com o que o Brasil inteiro acompanhou no Campeonato Brasileiro de Futebol, onde o pontapé inicial foi dado, os jogadores de braço cruzado, tocando bola de lado, se negaram a jogar por alguns segundos, ou até em alguns casos, um, dois minutos.
Uhum.
Aconteceu mesmo na primeira rodada da NBB. Os dois times queimaram o tempo das suas primeiras jogadas, só batendo a bola no chão, esperando o cronômetro zerar. Então, foi a forma de protesto que os jogadores encontraram. E eu acho que a tendência é isso aí crescer bastante, porque a briga política aí ouve ainda menos os jogadores do que o futebol, por exemplo, consegue dar ouvido à organização que Alex, Paulo André e outros jogadores lideram.
E o basquete é um jogo cansativo, né, Leandro? Você ainda mais viajar de uma cidade para outra
é cansativo.
É um negócio terrível. Né?
O tempo de recuperação é menor. No basquete é até comum o time jogar dia sim, dia não, ou até em casos de competições curtas de seleções, jogar dia sim. Então, o tempo de recuperação é até legal. Mas a médio prazo, o nível de contusões que o basquete... Contusão por fadiga, por estresse, é algo grande. Algo que acaba sendo inevitável num campeonato longo como é a NBB. Então, você já começa a NBB, em vez de você preparar o seu cenário nacional para o grande evento começar numa época legal, numa época propícia, ela começa diante de semifinal de Campeonato Paulista, de coladinho com final de outros estaduais, e sem que os times tenham o mínimo tempo de planejamento, sendo castigados por irem bem. Né? O time que está bem na Sul-Americana e está bem no Campeonato Paulista acaba tendo datas encavaladas e precisa passar por essa situação de ir a público, de se unir à associação de profissionais para reclamar de uma coisa que deveria ser o óbvio.
Não tem nem como concentrar de um jogo pro outro, né? O cara tá no busão indo.
Não vê a esposa, Diguinho.
Não vê ninguém, né?
Não vê a esposa, não vê os filhos. Sai de casa, o filho engatinha, volta de casa, o filho já tá andando.
É a realidade.
É a realidade.
Bom, vamos falar então, Leandro, do Paulista final, do Paulista de basquete. Como é que foi? Ou como vai ser a final do Paulista de basquete?
Uma semifinal tá em aberto. Enquanto a gente está gravando isso daqui, Diguinho, o nosso amigo da Central 3 sabe que o programa vai ao ar todas as quartas-feiras, a gente está gravando na terça, e daqui a pouquinho tem a última partida da semifinal, que é entre Bauru e Franca. O time do Pascoaloto Bauru, que fez a melhor campanha, eliminou o Palmeiras com facilidade, abriu 2-0 com duas vitórias acachapantes sobre o Franca. Tinha tudo para ser o finalista com tranquilidade, foi pelo menos o meu palpite no programa passado. Só que o Vivo Franca Basquete conseguiu repetir o que fez contra o São José na fase anterior. Tomou 2-0 e nos dois jogos que tinha em casa, com apoio da sua torcida, e a torcida lá em Franca é fanática, é uma torcida que apoia muito, que empurra demais, o time conseguiu fazer o 2-2, um 2-2 improvável, mais uma vez uma reação improvável do Franca, que foi classificado como um dos últimos para os playoffs, e eu, por exemplo, já estava com carta fora do baralho, mesmo na fase anterior, conseguiu chegar. Hoje à noite, nessa terça-noite, eu estou falando aqui dia 19 de novembro, portanto, vai o último jogo, acontece no ginásio Panela de Pressão, você deve imaginar o quão pequeno é, o quão apertado é lá em Bauru. O jogo, o Pascoaloto Bauru continua sendo favorito, mas de toda forma, já é a grande história dos playoffs do Campeonato Paulista, o que o Vivo Franca Basquete conseguiu. Um time que não tem um basquete muito plástico, um time que joga muito as bolas em cima do Paulão, que é um peso pesado, é um pivô totalmente fora de forma, mas que faz um pivô muito bom, segura bastante a bola.
Ele tá meio gordinho.
Ele é muito forte, ele é muito, muito forte. Muito forte, muito grande. E o jogo dele não é exatamente plástico, não é bonito, mas ele é o principal pilar do time do Franca. Enquanto o Bauru tem a bola de três muito forte do Fischer, tem o Murilo que joga praticamente em todas as posições com a mesma categoria, que tem a mão muito boa. Tem como no seu pivô, o Tischer, também um jogador que sabe se movimentar, que é um pivô elegante. É um time muito mais pronto. O Larry é um jogador também que sabe ser armador, sabe ser ala, sabe arremessar de dentro, de fora. Então é um time com muito mais elementos, com muito mais ingredientes. Mas esse time do Vivo Franca, eu já desisto, eu desisto de desistir do Franca. E o outro finalista, depois de cinco partidas também, e cinco partidas apertadas, foi realmente pau a pau, foi o primeiro finalista é o Paulistano Unimed, que fez uma disputa de rivalidade de clubes sociais aqui na cidade de São Paulo, contra o Pinheiros. Paulistano Unimed versus Pinheiros Sky. Foi pro último jogo e pra última sexta, o Diguinha, a disputa. E o Paulistano, que jogou em casa e tinha a melhor campanha, venceu por 78-75 a partida final. E por isso é o finalista e aguarda o vencedor de Bauru ou Franca Basquete.
Correto, Leandro. Antes de falar da NBA, vamos falar do Final Four do Sul-Americano aqui no nosso Dishuá. Você pode mandar ver aí.
Eu posso mandar ver, Diguinho?
Vai lá, manda ver.
Eu gostei que você foi mais esperto que eu aqui no nosso roteiro. Você fez uma coisa geograficamente correta, né? Que a gente deveria ir lá para a NBA e depois voltar para a Sul-Americana. Mas não, tá certinho.
Ia ficar estranho, né?
É, já estou aqui no Brasil, já estamos falando dos times brasileiros. Pois bem, o Final Four é uma maneira que acontece na Europa, acontece aqui na América também, de haver uma sede para a fase final do
Sul-Americano.
Da competição, seja na Europa, seja aqui, onde em vez de ter os dois finalistas, como por exemplo na Copa dos Campeões de Futebol, juntam quatro times, e esses times fazem na Europa, por exemplo, um quadrangular, e aqui na Liga Sul-Americana é uma semifinal e uma final, mas num ginásio definido. E esse ginásio é o Palácio Peñarol, que é o ginásio do time do Aguada, de Montevideo, que é um dos semifinalistas. Então esse é o semifinalista que parte um pouquinho na frente, porque vai ter dois... Tem dois tiros para dar, ambos dentro do seu ginásio.
Território.
Pode ser que consiga o título sul-americano, que é um dos times com mais torcida, um time que realmente lota o seu ginásio. É uma coisa bonita de ver a maneira como existe envolvimento popular ao redor do time do Aguada do Uruguai. O time do Aguada vai enfrentar o Bauru. O Bauru vai chegar lá cansado, baleado, extenuado de uma fase final de Campeonato Paulista, junto com o começo de NBB. Mas deve ir com o time completo, deve priorizar esses quatro dias que vai passar lá no Uruguai, porque a semifinal é dia 27, a final ou dia de terceiro lugar é dia 29, então até você chegar e ir embora, pelo menos quatro dias vai passar por lá. E a outra semifinal reúne o Brasília, que ainda a gente ainda não pode cravar, porque nessa temporada ainda não deu para ver muita coisa, mas em termos de elenco, de ter 9, 10 jogadores, o grande time do Brasil hoje, junto do Flamengo, enfrentando o Boca Juniors, que engoliu o São José, foi o responsável por uma vitória capaz até de provocar a demissão do técnico do São José, de ser um dos fatores que facilitou a demissão do treinador do São José, o Regis Marrelli, e portanto é um time que até pela camisa merece bastante respeito. Se o primeiro jogo do Bauru com a Guarda não fosse em Montevideo, eu te diria que eu aposto numa final brasileira, que ainda assim são dois times bastante fortes. Mas, pelo que o Boca fez com o São José, e por jogar em casa, eu acho que vai ser muito gostoso de assistir essa fase final, esse Final Four da Liga Sul-Americana, porque tá pau a pau. Vão ser dois jogos parelhos e a final é imprevisível.
Beleza. Então, tem um uruguaio, um argentino e dois brasileiros.
Exatamente.
Vamos pra NBA, Leandro e Amin. A NBA, jogo dia sim, dia não. Eu tentei acompanhar aquele resumo, né, que passa no canal na ESPN para ficar mais por dentro, Leandro, mas é difícil acompanhar um jogo. Então eu não decidi ainda meu time favorito na NBA, sabe? O que tá eu bom. Simpatizo.
É isso mesmo, Diguinho. É jogo sim, jogo dia sim, dia sim. Tem jogo da NBA, praticamente não tem, não tem descanso. Tem jogo no Natal, tem jogo no Ano Novo, tem jogo em dia de Ação de Graça, tem dia no Carnaval. Tem jogo sempre, e a gente vai tentar aqui, não dá pra gente falar sobre todos os jogos, sobre todos, claro, os acontecimentos, mas eu vou tentar sempre dar um destaque.
Leandro, o Boston que tinha quatro derrotas, quatro vitórias.
O Boston Celtics, Diguinho, eu acho que é alguma coisa com o 4 aí, porque ganhou 4, perdeu 4, depois recuperou, ganhou 4, depois perdeu 3.
Depois perdeu 3, falta mais uma falta pro 4 mais uma, e mais uma sequência de 4
exatamente.
Vitórias.
Vai ser assim, é um time que não tem... Não tem como evitar que oscile.
Eu o vi problema o último é oscilar jogo deles. Muito...
assistiu?
Ele bem lutador o time, assim, mas você vê que não tem aquela técnica do... Sabe, que... Pô, é um time em formação, vamos dizer assim.
É um time
tem
realmente em formação. De um treinador que nunca treinou na NBA, um treinador acostumado com o mundo do basquete universitário. E é mesmo um outro mundo em termos de basquete. A NBA, ela muda tudo. O tempo de jogo é diferente, a cronometragem é diferente, até as distâncias da linha de três pontos.
Ah, eu vi
uma porção de coisa que é diferente.
Nesse resumo, os jogadores que vieram do basquete universitário, eles contam a diferença que é a NBA em termos do basquete universitário. A rapidez, o primeiro ponto que todos destacam. A atmosfera, né, da quadra, que se o cara não tomar cuidado, deixa ele do tamanho de um comprimido aspirina. Né? E, enfim, é realmente bem diferente. Pro técnico não deve ser diferente,
não deve
do
ser
jogador.
Muito diferente. E se você, Diguinho, tá afim de escolher um time, se você levar em conta a última semana, e eu vou dar esse destaque, você vai escolher o Portland Trail Blazers pra torcer. Primeiro que o nome é muito legal, né? Portland Trail Blazers. Né? Isso é um trava-língua. Segundo, que é o time que tá numa jornada aí. É o grande destaque dessas últimas rodadas. É um time que venceu seus últimos 7 jogos. E encostou no San Antonio Spurs, que é o líder da sua conferência, da Conferência Oeste. Então merece o destaque. Ao longo de toda essa semana, o Blazers venceu o Brooklyn Nets, venceu o Toronto Raptors, venceu o Boston Celtics por 109-96. Deu um cacete no Boston Celtics. E venceu apertado o Phoenix Suns por 90-89. E também venceu o Detroit Pistons por 109-103. Ou seja, em uma semana, na verdade em 8 dias, conseguiu vencer 5 vezes. É. Isso dá um gás no time e não vende agora. As outras duas vitórias anteriores, nos dias 10 e 9 de novembro, foram contra o Sacramento Kings, 96-85, e 104-91, diante do mesmo Sacramento Kings, só que em campos, em ginásio invertido, já que eles ficam muito perto, são cidades muito próximas. E desse time, eu vou dar o destaque, assim, eu tenho dado destaque, acho que vai virar até uma marca nossa, né? Vamos dar um destaque lá. Aqui. Que na semana retrasada eu coloquei aqui um jogador que estreou, né? Estreou pelo Los Angeles Clippers e na verdade pelo Philadelphia 76ers e arrebentou. E eu vou dar aqui o nome de outro estreante na NBA, que é o Damian Lillard. Jogador de 23 anos, já não é mais todo esse garoto, mas é estreante na NBA. Estava nas divisões universitárias até a última temporada. Foi draftado pelo Portland Trail Blazers e é o grande destaque da equipe até o momento, e é o principal nome desse momento que o time de Portland tá passando. É o grande nome que faz com que o Portland vire, de maneira surpreendente para alguns, ou para muitos, pelo menos para mim é uma surpresa que o Portland seja um dos grandes destaques desse começo de temporada, um dos times que você pode colocar aí um realzinho como um time que vai longe, vai chegar no playoff e tudo mais, porque tá jogando um basquete muito bonito. Eu assisti um jogo só, né? A crítica tem dito que tem sido um basquete muito bonito. Tem média de 20 pontos por partida, 5 rebotes, 6 assistências. É um jogador que é um armador, então parece pouco rebote para o jogo, por exemplo, um armador. Até pelo tamanho, ele não é um jogador muito alto, tem só 1,90m para a média do basquete. Para quem precisa estar num garrafão pegando rebote, é pouco. Mas é um jogador que tem feito a diferença para o time do Portland Trail Blazers, que divide a liderança da Conferência Oeste ao lado do San Antonio Spurs. O San Antonio Spurs tem 9 vitórias e 1 derrota. O Blazers tem 9 vitórias e 2 derrotas. Atrás deles está o Golden State Warriors, que também faz uma campanha surpreendentemente boa. 8 vitórias, 3 derrotas. Na Conferência Leste, continua a saga do Pacers. Timaço, só que perdeu a última partida. Vinha de 9 vitórias e 0 derrotas. Na 10ª partida, acabou perdendo. E é bom para os times que estão logo atrás. O Miami Heat, 7 vitórias, 3 derrotas. Não vai sair daí. Vai estar sempre em segundo ou em primeiro. No máximo em terceiro em algum momento. Realmente é o time a ser batido nessa conferência. O Chicago Bulls, que se recuperou. Estava numa draga danada, com mais derrota do que vitória. Mas venceu as últimas 5 e passou a terceira colocação, que é o que se espera dele. Time que tem 6 vitórias e 3 derrotas. E o Sixers, que tem sido a grande surpresa aí, mas andou virando fio, perdeu as últimas 3, mas está em quarto lugar.
Bom, Leandro, aliás, eu estava vendo numas lojas uns bonecos de basquete, né? É muito caro, viu, Yamin? Eles vêm com uma cesta, tudo muito bem feito, mas muito caro. Chegou uma nota aqui, Leandro. Aliás, saiu agora há pouco no site da ESPN. Dirigente da FIBA revela que Brasil é favorito ao convite do Mundial. Aquela coisa que a gente conversou já aquela vez, as influências políticas, e ele diz aqui um abre aspas, né? Como justificaremos o Brasil fora? Tem antecedentes históricos muito grandes, participações olímpicas e mundiais. É muito difícil não levar isso em conta. É a primeira vez que não se classifica para o Mundial. Então tem as melhores chances de ser convidado. Né? Disse o Alberto Garcia, né? Secretário-geral da FIBA Américas.
É gente grande na FIBA Américas, deve ter o seu trânsito na Federação Internacional. Para chegar na imprensa e falar isso, deve ser porque sabe de alguma coisa. Ele não viria falar uma coisa dessa sem antes conversar com alguém ou antes ter algum tipo de sinal ou de dica, ou pelo menos de garantia de alguém graúdo da Federação Internacional. Bom, eu acho a regra do convite meio esquisita. Ela serve para arrecadar dinheiro dos postulantes, para desenvolver o basquete em lugares que carecem de assistência para que o basquete seja desenvolvido, para que o esporte seja desenvolvido. E isso eu acho bonito, mas mesmo assim não se define vaga para a Copa do Mundo através de convite. Ou por dinheiro, Diguinho, ou por influência, ou por história em outros mundiais, são todos argumentos legais. Agora, o nosso querido Garcia esqueceu de colocar em pauta um argumento importante. O Brasil foi lanterna do último sul-americano, da Copa América, né? E isso não pode ser ignorado.
De acordo com ele, um asiático, dois europeus e um americano, que no caso seria o Brasil.
Seria o Brasil. O Brasil vai brigar feio aí com a Venezuela, que também já foi contemplada com esse tipo de mensagem cifrada, de mensagem inconclusiva em tempos atrás, mais ou menos um mês e meio, dois meses atrás, quando acabou a Copa América. Também foi falado sobre, não, porque a Venezuela merece, porque organizou bem a Copa América, e agora é a vez do Brasil. Agora eu fico pensando num país, por exemplo, como a Itália, que ficou de fora da Copa do Mundo por 4 pontos.
E lutou, chorou, tudo, né?
A Turquia, por exemplo, que por uma cesta, faltando 4 segundos.
É complicado.
Esses ficaram de fora e não vão ser convidados. E o Brasil, que os jogadores não quiseram ir, quem foi e não conseguiu jogar, ficou em último. Merece o convite?
Eis a questão.
Eu acho que não merece, mas não posso negar que vou ficar feliz se o convite vier, até porque vai ser assunto para mais de metro pra gente aqui, Diguinho. E aí eu vou querer ver como é que essa seleção vai ser montada, vou querer ver quem vai estar machucado quando o Magnano convocar, vou querer ver quem o Magnano vai convocar, vou querer ver quem de acima do Magnano vai pressionar o Magnano por isso ou por aquilo, por essa ou por aquela convocação. Enfim, vai dar pano pra manga, vai dar uma sacudida que a nossa seleção brasileira tá precisando, tá merecendo, com ou sem Mundial. Afinal de contas, a gente tá chegando em 2014 aí, que é o ano de metade de ciclo olímpico, e a seleção brasileira não vai disputar pré-olímpico, já tá nos Jogos Olímpicos de 2016, porque somos o país sede, e a gente precisa de competições para testar essa seleção. Não é o Pan-Americano, porque o Pan-Americano as seleções não vão com seus times principais, o Brasil mesmo certamente não vai. Vai ter mais uma Copa América nesse meio do caminho, talvez possa ser ela. Mas eu acho que disputar uma Copa do Mundo no ano que vem seria importante para o Brasil cumprir um ciclo olímpico aí num nível mais alto, visando 2016, que eu acho que é o grande momento e é onde eu quero imaginar que o Brasil vai chegar maduro para brigar pelo menos por uma quarta de final, por uma situação, por uma possibilidade de chegar num jogo de medalha, que seria uma semifinal olímpica.
Legal, Leandro, termina aqui mais um De Chuá pela Central 3. A gente está de volta aí na próxima quarta-feira. Muito obrigado a você, um grande abraço, viu?
Um outro abraço, Diguinho, para todo mundo que está nos ouvindo. Pratiquem basquetebol sem a falta de cuidado que o Diguinho mostrou, continua com o dedo inchado aqui, mas pratiquem basquetebol, que é muito gostoso.
Um mês e meio já com o dedo ruim. Tchau, gente! Até quarta que vem, valeu.